Olá, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Está começando mais um Mentes em Pauta. Eu me chamo Clésio Pimenta e sou um dos idealizadores desse programa. E meu amigo Vinícius, mais uma vez, ele não está aqui. Cadê você, Vinícius? Ele tem os compromissos políticos dele e não teve como ele vir, tá ok? E, pessoal, antes da gente começar aqui, curtam esse conteúdo, compartilhem, se inscrevam nesse canal, que é muito importante para a gente, tá ok? E hoje eu estou muito feliz, eu tenho duas atletas aqui do município São Sebastião de Paraíso, que eu sou uma pessoa que eu considero demais, as pessoas que lutam e que batalham através do esporte. E, bom, eu vou apresentar elas para vocês. Primeiro, eu estou aqui com a Bia Lourenço Siqueira, ela tem 16 anos de idade, ela pratica esporte jiu-jitsu e judô, profissional. Ela é pentacampeã brasileira no jiu-jitsu, bicampeã mundial e tricampeã mineira no jiu-jitsu. Olha esse currículo, tá? Bia, muito prazer em você estar aqui. Eu agradeço demais você ter aceitado o convite, tá?
Eu que agradeço.
Tá ok, tá ótimo. E nós temos outra atleta aqui, que é a Flávia Alessandra Aiza Tavares. Ela tem 17 anos de idade. O esporte que ela pratica é a ginástica rítmica. E ela é uma pessoa internacional, ela participou de uma competição internacional que ela chegou em segundo lugar. Flávia, muito prazer em estar aqui e muito obrigado por você ter aceitado o convite.
Obrigado, senhor.
Senhor, não. Por favor, eu não sou tão velho assim, mas tudo bem, eu entendo o respeito, tá? Bom, e pra gente começar, eu vou estar pedindo para elas contarem um pouco das histórias dela, para a gente começar a interação e depois a gente vai entrando na questão do esporte, que eu acho que é o que mais interessa aqui. Bom, Bia, eu queria saber de você como que foi a sua trajetória até você chegar no jiu-jitsu, até você chegar no judô. Teve alguma influência familiar? Não. Teve alguma pessoa que você olhou, que te admirou, que você... Como que foi? Conta lá desde o começo. Às vezes você tinha até um outro sonho, às vezes você nunca pensou em ser uma lutadora e tal, mas conta pra gente um pouco.
Antes de começar, no jiu-jitsu eu era atleta de futsal, então eu sempre gostei muito de esporte por influência da minha mãe e do meu pai, que inclusive se conheceram através de futsal.
Uhum.
E sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de futebol, então eu tava sempre em campeonatinho, sempre disputando muitas coisas, e até chegar no jiu-jitsu. No jiu-jitsu, na verdade... Foi meio que a minha mãe fazia musculação e abriram uma aula de jiu-jitsu e me convidaram para ir. E aí, desde esse dia, eu não parei mais.
Tá. Então, com que idade você começou no futsal? Você futsal, era atleta?
No futsal, eu já não teve muita idade, não. Comecei a andar, eu tava com a bola no pé.
Ah, que legal. E você levou o futsal até um estágio profissional ou não?
Não, porque... Mais ou menos. Na verdade, eu tive que escolher entre jiu-jitsu e judô. E o futsal, porque estava ficando muito cansativo, minha rotina de treino e escola. E eu falei assim, não, vou ficar só nas artes marciais. Eu fiquei com o jiu-jitsu e com o judô.
Tá. E por que essa escolha?
Eu acho que eu me senti representada, sabe? Acho que foi um esporte que realmente me senti presente. É um esporte que eu amo mesmo. Eu falei assim, ah, gosto muito de futsal. Sempre que tem jogo aí eu estou participando. Mas o jiu-jitsu é para minha vida mesmo.
Uhum, tá. Não teve influência de ninguém? Você nunca viu antes fazer?
Não, não, acho que... não. Não, no jiu-jitsu não.
Que legal, só que bacana. Futsal. Então, só no futsal que teve
mãe.
A sua mãe. E até hoje ela joga bola ou não?
Não, porque ela teve uma lesão no joelho, aí ela teve que parar, mas ela ia seguir carreira profissional.
Que legal, cara. Bom, que pena que teve esse detalhe, né? E me fala uma coisa, e como é que é o apoio dos seus pais para esse esporte?
Eles praticam jiu-jitsu, nossa família toda faz jiu-jitsu. Na verdade, os três são faixas azuis agora.
Uhum.
Falar pro meu pai que eu tô quase chegando na faixa dele também nos graus, pra ele ficar esperto.
Uhum.
E a minha mãe é a mais graduada da gente, então é o nosso coronel lá de casa.
Que legal, cara, que bacana. Então é uma família aí que é toda do esporte, do jiu-jitsu. Muito bacana.
Eles foram por influência minha. Minha mãe fala que não aguentava mais eu fazendo as técnicas nela. Ela falava que apanhava muito, que eu acho que não era verdade, mas...
Uhum.
Aí ela acabou indo.
Que massa, muito bacana. E Flávia, e você? Como é que foi essa até chegar na ginástica? Teve alguma influência? Você tem uma pessoa que te inspirou em algum momento? Conta um pouco da sua história até você chegar na ginástica.
Então, Eu tenho família de circo, então eu já nasci no circo. Minha mãe e meu pai moravam no circo. Então eu nasci no circo, mas eu não fiquei muito tempo no circo. Quando eu tinha uns 40, 30 dias, já vim embora para a cidade, que na verdade não foi para a cidade, a gente morou um tempo na roça. E aí depois a gente mudou, assim, as coisas foram acontecendo e a gente veio para a cidade. E aí, contudo, eu sempre tive essa ligação com o circo, meu pai dá aula de circo. Então a minha vida inteira foi assim, misturada com arte, com essa parte, assim, né? Então a minha vida inteira foi isso. E eu achei que eu ia seguir nisso. Só que uma vez eu vi na televisão, estava passando as Olimpíadas, e eu gostava muito de ginástica artística, que é aquela da Rebeca Andrade e tal. E eu gostava muito de ver. E eu sempre quis fazer essa. Sempre, sempre, sempre. Só que aí um dia eu vi a rítmica, que é o meu esporte atual, na televisão também. E aí eu fiquei doida, minha mãe não gostava que eu fazia... os números aéreos do circo, que ela tinha muito medo que acontecesse alguma coisa. E aí ela meio que me fez uma troca, né? Falou assim, ó, eu te dou um aparelho de ginástica se você não subir mais na lira. Acabou que ela nunca me deu o aparelho. Mas aí ela ficou com isso na cabeça.
Sim.
E aí um dia, não sei se ela ou se meu pai viu que ia começar a ter um projeto aqui. E aí eu fui para esse projeto achando que era ginástica artística. E aí, que é o projeto Florescer aqui de Paraíso. E aí eu comecei a praticar o projeto, a praticar o esporte e tô até hoje.
Que bacana. Então, você teve um berço circense. E você praticou por um tempo circo.
Isso, minha vida inteira foi circo.
Que bacana. Mesmo você se distanciando, igual... Você falou que seu pai e sua mãe nasceram no circo, você também, mas depois as coisas foram acontecendo, você veio, mas mesmo assim você continuou no circo por influência de alguém, de seu pai, da sua mãe?
Não,
ou
o meu pai e minha mãe, eles foram pro circo porque a minha tia se casou com um homem que trabalhava lá e acabou que minha família inteira foi para lá, assim, por parte do meu pai, meus primos ainda moram no circo. Então, é mais essa ligação. Aí, depois... Acabou, aí entrou na minha vida e não saiu mais.
Que bacana, muito legal. O circo é uma das coisas que eu não sei, infelizmente eu percebo que está acabando aos poucos. Eu espero muito que não, porque cada vez eu estou vendo menos. Juntou a pandemia, por exemplo, Cirque du Soleil. Infelizmente, na pandemia, o Cirque du Soleil fechou. É uma coisa extremamente triste e é um circo que...
Um circo grande, né?
Muito grande, de nível internacional, o mundo inteiro conhece, né? Mas que bacana, eu acho muito legal. E como, já pegando o gancho dessa sua história, e como que você levou a ginástica até um nível profissional? Foi por acaso, você foi indo, as pessoas foram vendo, ó, tem potencial, ou não? Você já tinha uma visão que você gostaria de estar lá na frente?
Quando eu cheguei na ginástica, eu já sabia algumas coisas por conta do circo. Então, como era tudo novo aqui em Paraíso, a gente ficou no mesmo nível por algum tempo, entendeu? Então, a gente ficou nesse mesmo nível por alguns anos, assim. E quando deu, acho que uns 3 anos e meio, uma moça me viu, que era minha técnica, ela chama Andressa, ela me viu e me chamou para fazer parte da equipe de Franca. E até então, até esse momento, eu amava fazer ginástica, mas eu treinava umas 2 horas por semana. Então, não era uma coisa que, assim, eu me dedicava exclusivamente. Aí, eu comecei, no começo da pandemia, até hoje, eu decidi que é isso que eu quero pra minha vida. Eu já me vi como... Já vi isso como profissão, entendeu? Então, aí eu comecei a me dedicar mesmo, a focar em competição... A prestar mais atenção nos treinos e a me dedicar nisso. Então, eu acredito que essa parte assim, que virou a chavinha na pandemia foi quando eu recebi o convite para compor a equipe de treinamento de Franca, que foi uma coisa tipo assim, nossa, eu posso sim. Não era uma coisa tipo de outro mundo, sabe? Então, foi o que virou a chavinha assim, na minha cabeça.
Muito bacana. E você, Bia, em qual momento você viu que você poderia levar esse esporte para um nível profissional? Você teve alguém que falou assim, olha, assim como a Flávia, cara, vou te convidar para isso? Ou não, você foi falando assim, não, eu vou seguir esse caminho que eu acho que eu tenho potencial. Como é que foi?
Eu acho que a partir do momento que eu comecei realmente a treinar, eu falei assim, não, eu vou levar isso como profissão mesmo. Já, eu sempre treinei muito. Eu acho que eu fui pro meu primeiro campeonato com um mês de treino. Fui lá
Ó,
e ganhei.
só te cortando um pouquinho. Gente, ela falou assim que treina muito, ela treina muito mesmo. Eu fazia CrossFit com ela, rapaz. Mas para acompanhar essa menina, olha, mas era um sacrifício que vocês não fazem ideia. Eu fazia até a cara de paisagem, mas no fundo eu tava quase morrendo.
Era minha dupla, né?
Pode continuar.
Mas aí eu fui pro meu primeiro campeonato com um mês de treino, ganhei, inclusive. E eu falei assim, não, pera, sentei com meus pais e falei assim, é isso que eu quero. O que que a gente pode fazer para que eu forme uma carreira no jiu-jitsu ou no judô, que no caso eu sou atleta das duas modalidades. A gente sentou, estruturou, falou assim, ó, se você quer, você vai ter que focar. Não vai ser fácil, mas se é algo que você quer, a gente vai estar com você. Estamos aqui até hoje. E aí, fui para o Sensei Rodrigo também, acho que. O Sensei Rodrigo, na verdade, eu falo que ele me adotou mesmo. Que a minha academia fechou. Aí ele falou assim: não, vem treinar com a gente. Vem, faz umas aulas experimentais aqui e treina com a gente. E aí, desde esse tempo, ele está comigo em praticamente todas as competições, inclusive na minha primeira. Mesmo não sendo meu técnico oficial, ele estava comigo. Então, desde esse tempo, acho que desde os 9 anos ele está comigo.
Que bacana. E se você acha que ele tá com você, você fala que ele meio que te adotou, você acha que ele viu um potencial em você, ou como é que foi?
Eu acredito que sim, ele viu, até porque quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, ele ainda não dava aula para crianças. Ele começou a dar aula para crianças, eu acho que faz uns 4 anos. Então, eu sempre treinei com adulto. Meus treinos desde pequenininha sempre foram com adultos mesmo. E ele viu o potencial no primeiro campeonato. Ele tava lá gritando para mim, quase morreu, tadinho do coração. Que, né, primeiro campeonato você imagina como que é. Mas ele viu o potencial, sim.
Tá, que ótimo, isso é muito bacana. Ter pessoas ao lado da
É
gente
importantíssimo.
que apoia, cara, igual
Quem
você.
acredita, né?
Você, se não tivesse uma pessoa que falava assim, ó, pô, vamos lá comigo, a chavinha talvez não tivesse virado. Você, se não tivesse, talvez você tão pequenininho e falado assim, cara, eu vou levar o jiu-jitsu como
Eu tive a inspiração da minha mãe, né? Tanto que
exato.
ela
Se
foi
você não tivesse
atleta.
seus pais, não tivesse o seu sensei, o Rodrigo.
Precisa de ter base. Eu acho que. Não é que precisa, mas é muito importante no desenvolvimento.
Sim, claro, ainda mais quando se trata de, poxa, pequenininho, né? Você no circo, você já querendo lutar e tal, que muito bacana. E lá no comecinho, seus pais sempre te apoiou desde o comecinho e falou assim, você tem certeza?
Meus pais, sim. Meus pais sempre me apoiaram em praticamente tudo que eu faço. Agora, algumas pessoas da família, alguns amigos não, até porque o jiu-jitsu tem essa parte de ser um esporte mais masculino. Então, sempre foi mais difícil. Sendo uma atleta, sendo. Teoricamente, eu era criança ainda. Então, sempre foi visto como um esporte muito agressivo. E pra quebrar isso nossa, foi tempo, viu? Mas meus pais sempre me apoiaram.
Que bacana. E você, Flávia, o apoio dos seus pais, teve alguma coisa que eles falaram, você tem certeza que é isso que você quer? Por exemplo, você falou sua mãe, olha, troca isso por isso daqui. Se eu te dou isso aqui para você largar a mão disso, porque ela tinha medo. Querendo ou não, é uma forma de incentivo, mas você percebia e falou assim, ó, não, vai lá, filha, faz, se é isso que você gosta, como que isso para você, como é que é?
Nossa, muito. Às vezes tem dia que nem eu tô animada, ela que fala, não, você vai sim, você vai sim. Tem dia que eu pego um pedaço de bolo a mais, ela, ó, ó o bolo. Aí, não, mas assim, se principalmente em pandemia, que tipo assim, eu não sei para Bia, mas eu acredito que para qualquer atleta, né? O tanto que te desanima,
Nossa, sim.
você ter que E sabe, e às vezes não, e tipo, não sei se, provavelmente sim, você chegou a treinar em casa.
Tive que treinar em casa e é muito complicado.
Muito complicado você ter que ser você por você, entendeu? Tipo,
Se manter focado, né?
é muito difícil, muito difícil. E tipo, a gente sempre fala isso e fica uma coisa muito repetitiva, mas é muito difícil você manter o foco e falar assim, não. Eu não posso fazer 5 porque eu tenho que fazer 10. Porque a pessoa que vai ganhar de mim está fazendo 10 e eu não posso fazer 5. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito complicada. Mas, assim, a gente... O apoio da minha mãe e do meu pai, da minha família inteira. Minha família inteira sempre me apoia em tudo que eu faço. Tudo. Então, assim... apoio de família, apoio de amigos, graças a Deus, nunca faltou. Eles sempre me apoiaram em tudo.
Que massa, muito bom. E falar nessa questão de foco, esse tipo de coisa... Eu trouxe um refrigerante aqui para elas, as duas. Não, esse que eu não bebo. Meio que Cristiano Ronaldo, sabe? Só pegou e tirou da mesa, assim, do lado. Desde quando começou vocês, por exemplo, nutricionista, esse tipo de coisa, desde foi lá do comecinho, ou não, foi quando a coisa ficou mais séria, mais profissional? E, tipo assim... Como que você lida com isso? Porque vocês duas são novas. Como que vocês lidam com essa situação de, tipo, cara, nutrição tá ali, é bem regrado, principalmente quando antecede um campeonato? Como que é isso para você?
Tem que baixar peso, né?
Sim.
Então, acompanhamento nutricional, eu comecei, acho que, seguir certinho mesmo, uns 3 meses com a minha nutricionista atual, que é a Jaqueline.
Uhum.
Mas antes, manda muito, viu? Eu não seguia certinho, mas agora que eu comecei a seguir com ela, o desempenho é totalmente diferente. Eu não seguia uma alimentação errada, mas não seguia totalmente certa.
Uhum.
Mas agora eu tô seguindo certinho porque tem que ser. Eu vi que é outra coisa, é outro nível. Seguir certinho me ajuda não só, acho que no meu físico, mas na parte psicológica também manda muito. E eu acho que a partir do momento que você foca isso, eu quero levar como carreira, quero levar como profissão, acaba ficando mais fácil. Eu, pelo menos, eu acho que seja assim.
Uhum, tá. Então, existe um estímulo, uma motivação sua maior, que é, cara, se eu quero me tornar uma pessoa, você já é de renome nacional, mas se eu quero estar em outro patamar, eu preciso focar mais. Então, você tem isso para poder manter essa dieta. Mas como que é a vivência da dieta no seu dia a dia?
Então... A partir do momento, acho que a gente já estava no foco, né? Eu puxei até os meus pais para a dieta, que agora eles estão focados também. Antes era bem mais difícil, porque a gente, como eu te falei, a gente não tinha alimentação certinha, mas a gente também não seguia tão errado. Mas eu acho que ter as pessoas do seu lado te ajudando facilita também, que
Sim.
foi o que aconteceu. Eu levo isso mesmo, como eu levo como profissão mesmo... É aquele negócio de, eu vou comer um negócio agora, mas será que lá na frente vai me trazer um bom resultado?
Uhum.
Mas eu sei que se eu comer certinho, vai.
Uhum.
Então, eu acho que esse é o meu estímulo.
Sim. Isso, eu vou comer uma coisa agora. Será que isso vai me refletir lá na frente? Você, na sua cabeça, isso pra você é saudável? Ou te gera ansiedade?
Não me gera ansiedade, até porque eu já sei controlar bem isso.
Uhum.
Antes não, mas agora eu sei controlar bem. Como eu já tô comendo certinho, eu acho que eu nem sinto tanta vontade de comer tão errado, sabe? Você seguindo certinho, você não vai sentir.
Uhum. Acaba se tornando uma rotina.
Vira rotina, aí parece que nem tem o mesmo sabor, fica diferente.
Uhum.
Às vezes passa até mal, né? Se come.
Sim, mas não pela parte psicológica, tá?
Sim,
o corpo acostuma com um tipo de comida, aí vem e taca um hambúrguer industrializado.
Aí você passa mal,
É porque é muito forte, né?
É. Muito, muito forte. Uhum.
Nossa.
E a gente, quando... Por exemplo, Coca-Cola, sei lá, refrigerante. É extremamente doce. Você fica 6, 7 meses sem beber. Depois você toma, você fala, meu Deus...
Não tem o mesmo gosto.
É horrível. É horrível.
Suco de caixinha. Eu tomava suco de caixinha toda hora. Agora... Nossa, parece que
estranho.
Eu tô bebendo açúcar, assim, É muito esquisito.
Sim.
Não tomo mais nada.
E pra você, Flávia, como é que essa questão, você segue uma dieta, isso, como que você leva essa dieta, se você segue ou não?
No começo da pandemia, quando eu comecei a treinar com essa técnica na equipe, ela tinha uma amiga e essa amiga era nutricionista e fazia eu esqueci o nome, mas é tipo um planejamento nutricional, assim,
uhum.
para cada uma das meninas da equipe. E aí eu tinha, ano passado eu tinha a tabela certinho e eu segui bonitinho. Eu não como besteira, não, eu como muito doce. Eu tenho um problema gigante com doce. Uhum. Muito, muito, muito. Mas, ó, eu não como mais essas coisas industrializadas porque eu desacostumei, eu não consigo mais comer. Não me desce mais. Eu uhum. passo mal se eu como salgadinho, essas coisas. Eu não consigo mais comer. Salsicha, nuggets. Nossa, não consigo. Mas vem com brigadeiro.
Entendi.
Aí, eu tenho esse problema com peso também. Porque na ginástica, você não consegue... Você tem que se manter num peso. Então, eu não saio de 53, 55. Então, se eu vejo que eu tô começando a passar para 54, 55, aí eu já começo a treinar mais, né? Não façam isso. Mas eu começo a treinar mais de blusa para perder peso mais rápido. É, porque eu não eu posso ter alguma lesão quando eu for saltar. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, esse controle do peso, ele tem que ser em todos os atletas, sabe? Não é... Em questão disso, eu não como mal, não sou uma pessoa que me alimento mal, mas se eu como muito doce num dia, no outro eu tenho que treinar o dobro para perder o peso.
Uhum, sim. É, essa questão do peso ela é tão importante, porque eu acho que até você sabe um pouco, Bia, falando de manter o peso. Eu tive uma lesão na coluna, né? E depois da pandemia, eu engordei bastante. A pandemia veio e engordei muito, tá? E eu quis recuperar o tempo perdido. Eu sempre fiz esporte, mas nunca foi nada levado a sério. Dieta, nunca levei dieta a sério. Era mais ali, para estar ali, para movimentar o corpo só, né? E depois eu fui querer o tempo perdido. E foi aonde que eu percebi que o peso influenciou demais.
Muito,
talvez
muito.
Se eu não tivesse no peso que eu estava, talvez eu não teria me lesionado.
Provavelmente.
Então eu imagino o quão para vocês é sério essa questão de peso. O quanto que deve ser. Eu acredito que até surge alguma até pressão. Vocês mesmos, com vocês próprias,
um pouco,
uma pressão
para
se manter no peso. Poxa, eu passei um pouco. Como é que é essa?
Igual no Gil, no Judô, a gente tem categoria por peso e por idade. Aí, se você passa, por exemplo, você se inscreve numa categoria, se você passa, você não luta. Então, você tem que estar sempre mantendo.
Uhum.
E aí tem aquele negócio, eu não posso ficar nem muito leve, nem muito pesado, tem que ficar no meio termo e tem que ficar mantendo isso. No meu último campeonato, eu tive que abaixar muito de peso. Eu tive que abaixar, acho que uns 5 quilos. Eu acho que, para mim, foi bastante.
Nossa.
Pra poder estar competindo. E pegou, viu? Nesse peso que eu tô agora, eu me sinto bem mais confiante, bem mais confortável. Mas naquele lá que teve que abaixar, pegou psicológico, pegou parte física, foi...
A parte psicológica, o que te afeta nesse momento que você...
Então, é porque assim, ó, naquele campeonato, além de perder peso, manda muitos treinos, né? Então, eu tava tendo que treinar muito, tava comendo praticamente... Não, reduziu bastante minha alimentação para poder estar baixando peso, então... E ainda tinha a pressão do campeonato. Então, saber lidar com tudo isso foi um pouquinho complicado.
Certo. E o físico? Como que o físico sentiu tudo isso?
É que foi uma perca de peso um pouco rápida, vamos dizer assim. Se fosse em meses, eu acho que eu não sentiria tanto. Mas como teve que ser meio que urgente para poder estar lutando, meu físico sentiu um pouquinho, viu? Eu senti um pouquinho mais... Como se eu não tivesse tanta força, que é o...
Ah, isso, eu ia te perguntar se é uma fraqueza, uma falta de força.
Nossa, muita. Então, eu me sinto mais confiante no peso que eu tô agora, na categoria que eu tô agora.
Uhum. E com você, Flávia, acontece a mesma coisa? Quando você tá um pouquinho acima do peso, você percebe que você tem mais força ou não? Como é que é para você, no seu esporte?
Por exemplo, isso não é uma coisa que no meu clube é assim, monitorado, mas em muitos, muitos clubes, elas têm uma balança no ginásio e as meninas chegam, se pesam, saem, se pesam, assim, uma vez na semana, mas, enfim, é uma coisa que mais eu me cobro, porque eu sei o quanto eu aguento, eu sei qual é a minha melhor forma. Então, eu sei que se eu tiver com 55, eu não vou conseguir saltar tão alto e talvez meu salto não vai validar.
Uhum.
E talvez eu não ganhe o pódio por causa daquele salto, entendeu? Então, é uma coisa que é mais as atletas têm que ver mesmo, têm que se situar. É, porque Pensa, se eu salto e aí eu tô com, por exemplo, minha estrutura tá acostumada a cair de um jeito. Mas se eu tô pesando mais, vai sair tudo errado, sair tudo torto. Principalmente ginástica, que é um esporte que você tem que estar extremamente alinhada, extremamente encaixada, extremamente correta com o seu corpo, porque tudo machuca. Eu tenho lesão no ombro, na coluna, na virilha, desgaste, e é um esporte que você tem que estar sempre perfeito. Uhum. Se eu não me preocupar com quanto eu estou pesando, eu posso me lesionar, posso ficar um mês parada, dois meses parada, e isso é uma coisa que prejudica demais. Se uma semana eu fico parada, eu já sinto muito, já perco flexibilidade, força. Imagina um mês. Então, é uma coisa que conta muito, eu acredito que... Né?
No Gil também, no Gil também.
Eu imagino. E por falar em dificuldade, essas questões, Bia, você já sofreu preconceito no seu esporte?
Nossa, muito, muito mesmo. Como eu te falei, é um esporte que quem vê de fora acha que é agressivo, quem vê de fora acha que eu vou arrumar confusão para saber lutar. Muita gente arruma confusão comigo e assim, gente, eu sou tranquila, tá? O povo quer brigar só para falar, tipo, ela luta, vamos
tem,
ver se
tem,
isso é
tem
verdade.
Isso? Tem os outros
tem,
te instigar para brigar?
Muito, muito mesmo. Tem preconceito por eu ser mulher no esporte. Eu não sei se com você é assim, mas no jiu-jitsu, pelo menos comigo, é. Por ser um esporte mais masculino, muita gente fala, mas eu acho que você não consegue, não. Vamos apostar no menino, por exemplo? É nesse nível. Já fui em campeonato que não tinha atleta e eu queria lutar com os meninos. Eles não queriam. Lutei e ganhei.
Vai, trouxa.
Ele falou assim que mulher não sabia lutar, que ele preferia lutar com os meninos mesmo, porque ia ser
que
muito
pena,
fácil.
Que pena, que pena.
Aí eu cheguei, peraí, me coloca com aquele menino ali, por favor. Posso lutar com ele? Aí eu fui lá, lutei com ele. Aí a gente ganhou, eu fiquei muito feliz. Ele ficou triste, tadinho, que pena.
Que dó.
Que pena, viu?
Que pena.
Mas, infelizmente, eu imagino que no seu esporte deve ter muito preconceito.
Muito, viu?
Isso te afeta até hoje ou te afetava mais?
Então, antes afetava mais, mas eu acho que agora que eu construí mais, vamos dizer assim, um caminho, sim, já estou ficando um pouco mais conhecida, não está tanto, mas não é como se tivesse acabado totalmente. Ainda sofro, mas com bem menos frequência.
Entendi. E você, Flávia? Você tem algum tipo de preconceito? Você já observou algum tipo de preconceito?
Nossa, comigo, não que tenham chegado... Porque, assim, o meu esporte, ele é predominante feminino. Inclusive, todas as categorias, assim, são femininas. Agora que está começando a entrar o masculino, porque tem masculino na ginástica artística. E eu faço rítmica, então tem... Nas competições oficiais não tem masculino. Então, assim, é um esporte... predominantemente feminino.
Então, essa abertura... Exato.
O preconceito, no caso, seria com os homens.
Isso, vai no caso com os homens agora.
Inclusive, a Rússia é um país, assim, como se fosse, tipo, o Brasil que nem o futebol.
Uh-huh.
Lá é com a Rússia. As meninas nascem fazendo ginástica. Então, lá, eles têm um preconceito muito forte com homens na ginástica rítmica. E é ótimo pro esporte, porque abre portas, entendeu? O esporte fica conhecido, o esporte fica valorizado, ganha mais medalha, pessoas sabem mais, conhecem mais. Muita gente confunde, né, ginástica rítmica com artística.
Uhum.
E, assim, é bom que o esporte fique conhecido, as pessoas começam a praticar mais, né? E começam a ter mais em mais cidades, melhora o esporte. É tudo ótimo, assim, conforme vai abrangendo, assim, as pessoas.
Que bacana. Pro pessoal que está em casa, qual que é a diferença da ginástica rítmica para artística?
É assim, ó. Na artística, como já disse, tem masculino e feminino.
Uhum.
Aí, só que os aparelhos, eles são fixos. Tem as paralelas, tem
quando
a
gente vê aquele
solo.
Pessoal fazendo as acrobacias lá, não sei se nem é esse o nome, naquelas barras que eles dão salto, segura uma barra, bota
paralela.
Aquilo é artístico.
Aquilo é artístico. É que tem a... Eu não lembro.
Tem aquele cavalete também.
Isso.
Ah, legal.
Essa é a artística da Flávia Saraiva, da Daiane dos Santos, da Rebeca Andrade, que ganhou medalha agora olímpica.
Uhum.
E essa é a artística. Que elas têm o colão cavado, sabe? Que não tem sainha.
Uhum.
Essa é a artística. Você vê que elas são todas pequenininhas, troncudinhas. Essa é a artística, uhum. Elas dão mortal e tal. Agora, na rítmica, você vê que as meninas, elas são mais alongadas, que elas, da artística, já não tem tanta flexibilidade. Agora, na rítmica, as meninas têm mais flexibilidade. As meninas são mais magras, assim, tem percentual de gordura muito baixo. Uhum. As meninas usam aparelhos móveis, sabe? Eles não são fixos. E tem grupo também na rítmica, que tem um grupo que são cinco meninas, que é um conjunto. Então, acho que essa é a principal diferença.
Aquele esporte lá, eu não sei se entraria na rítmica, que eles usam aqueles lacinhos grandões que joga para cima. Aquilo
a fita?
Aquilo entra na rítmica?
Pauzinho assim.
Isso.
Ah, tá. É rítmica.
Ah, que legal. Então, agora eu consegui distinguir o que é.
E elas usam uns colãs com muitas pedras. Muitas pedras. Elas são sempre muito elegantes. Essa é uma característica muito forte da rítmica. Elas são sempre muito elegantes, maquiadas com coque... Com coque bem penteado. Uhum. Você vê que todas elas são altas. Isso não... É, assim, seletivo, né? Tipo,
sim.
As meninas vão pra onde elas... se encaixam melhor.
Entendi. E no seu Bi, qual que é a diferença do jiu-jitsu pro judô? O jiu-jitsu, todo mundo sabe, tá? Agora, o judô não tá vindo na minha mente. Qual que é a diferença?
No judô, eu acho que seria... No judô é mais queda, sabe? Por exemplo, assim, no jiu. A gente queda a pessoa, a luta ainda continua no solo. No judô, não. Dependendo se a pessoa cair, por exemplo, de costas no tatame, dá ippon e acabou a luta. Você ganhou ou você perdeu. E se cair lateral... seria o vazare. Agora, no jiu, a partir do momento que você queda, só conta 2 pontos. E o movimento continua. Aí tem finalização, tem passagem.
A intenção do jiu é finalização?
Sim.
Tá,
sim.
A intenção...
Pode ser classificada assim.
Uhum, tá. E o judô
seria
a queda, né?
Quando... Não que não tenha finalização no judô, tá?
Uhum.
Tem finalização no judô, sim. E no judô também tem um detalhe muito importante, que a gente não pode pegar na calça do oponente. No jiu, a gente pode.
Isso eu não sabia.
Nos meus primeiros campeonatos eu também não sabia. Me descobri da pior forma.
Mas você não confunde? Tipo assim, na hora que você tá lutando, você...
Antes eu confundia mais. Até que teve esse campeonato que eu tô te falando, que por pegar na calça eu fui desclassificado. Só que eu não tinha me atentado muito à regra. Mas agora não, agora eu consigo diferenciar bem. Até porque já tem um tempo, né? Que eu tô no jiu-jitsu e um tempo que eu tô no judô. Então eu consigo conciliar os dois.
Que bacana, massa. Qual, pra você, Bia, qual que é a maior dificuldade que você tem hoje nesse esporte?
Eu acho que é incentivo.
E o que seria incentivo? Patrocínio? Dinheiro?
Verba? Isso, acho que seria incentivo.
E o que isso é tão difícil? O que você percebe?
É até complicado de falar, porque acho que pra você também deve ser, né? As pessoas vêm, dão parabéns, te abraçam, mas patrocínio não. A gente até que a gente faz rifa para poder competir, a gente faz rifa para poder viajar. E chegar nas... Eu acho que é questão das empresas realmente olharem para a gente e ver que a gente está se esforçando, que a gente está levando o nome para fora, que a gente sabe, a gente quer, a gente realmente está focada nisso. E ajudar a patrocinar, não precisa nem ser a gente. Tem muitos atletas aqui em Paraíso que não são conhecidos, que não são reconhecidos, no caso.
E que não são reconhecidos.
E essa questão mesmo de olhar e falar, não, elas realmente estão se dedicando. Vamos dar um apoio aqui para ela.
E você acha que isso é somente as empresas que não olham e falam, pô, vamos ajudar esse pessoal, vamos fazer também o nosso nome aparecer, levar o nome junto com esse pessoal que tá lá em cima. Mas você acha que também as políticas públicas falham muito nisso? O Brasil, pelo que eu percebo no Brasil, olha os corredores que nós temos. Esse pessoal que faz esses triatlon, essas
eu
corridas.
Eu acho que sim, viu?
Essa galera corre no meio de... Aquela mulher que ganhou, acho que ganhou a Olimpíada, não sei.
Eu vi, ela foi trabalhar de Uber depois, não foi?
Ela foi trabalhar de Uber, teve uma outra também, que ela praticava as corridas
ela
no canavial. No canavial.
Incentivo.
Exato. Então, tipo assim, eu acho que o Brasil em si, o único olhar que nós temos para esporte é futebol.
E sim. Olha lá.
E olha lá, porque tem muito atleta que não vai pra frente.
Sim.
Que nem estavam falando quando o surfista, me fugiu o nome dele da cabeça, quando ele ganhou, né, a medalha de ouro.
Gabriel Medina?
Não, Medina. O outro.
Aí eu sei qual que é, mas não tô lembrando o nome dele.
Que ele surfava numa prancha de isopor e tava todo mundo achando lindo. Tipo assim, nossa, olha a superação e tal.
Eles vêm depois, né?
Mas, gente, não é lindo. Ele tava surfando numa prancha de isopor.
Eles vendem sofrimento como uma coisa bonita, né?
Como uma coisa bonita.
Gosta do sofrimento.
Não, a pessoa não devia passar por isso.
A história fica mais bonita, fica, mas, gente, vamos apoiar, né?
A pessoa não devia passar por isso. A pessoa não devia ter que implorar pra... Que nem, tô no terceiro ano agora, todo mundo tá falando do quê? Faculdade, 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 trabalho, faculdade, trabalho, faculdade, trabalho, faculdade. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo no esporte, né?
Sim.
Tem uma pressão maior,
você,
né?
Você acaba achando, não sei, mas acaba achando, pô, meu, eu tô desperdiçando a minha vida, eu tô ficando pra trás.
Eu tô ficando pra trás.
Todo mundo falando de Enem, falando de que vai trabalhar em tal lugar, e eu falando de treino. Tem uns assuntos que eu nem consigo acompanhar, porque eu não tô ligada
nisso. Tá no meio. E isso é muito difícil, porque você realmente se sente...
Uma incerteza, né?
Pra trás, você se sente como se você não tivesse, assim, fazendo nada de útil com a sua vida, entendeu? Como
se você... encaixada algumas vezes.
Sim, a gente muitas vezes não tem nem assunto, né? Exatamente que nem você disse. Porque tá todo mundo falando de uma coisa só e nem é questão só deles, entendeu? É porque muitos deles queriam também estar no esporte. Mas eles olham e falam assim, você vê que muita gente desiste quando chega 18, 17, 19 anos. Por quê? Vai começar a trabalhar, entendeu? Então, tipo assim, vai tentar
estudar.
Tem outras
responsabilidades, né?
E não tem como você encarar como uma profissão se ninguém encara como uma profissão.
Sim.
Se todo mundo vê que você só tá ali pra se divertir, pra... Não, gente, eu quero isso pra minha vida. Eu quero ser um profissional que nem você é um profissional, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que começar a levar a sério. Não é assim, um sonho lúdico da minha cabeça,
uhum.
Entendeu? Sonho, né? Lúdico, né?
Sim.
Mas, entendeu? É a coisa que eu quero pra minha vida. Eu acordo pensando nisso, eu durmo pensando nisso, eu respiro isso, meu celular é só isso, eu só converso
Exatamente.
Sobre isso, eu só vejo sobre isso, a minha vida é planejada em cima disso. Então não é uma coisa que eu decidi agora, não é uma coisa que eu vou lá, vou fazer e daqui a pouco, ai meu Deus, um emprego. Não, gente, é isso que eu quero. É minha profissão, é isso que eu quero pra minha vida.
Uhum.
Entendeu?
E essas questões financeiras que atrapalham demais a vida de vocês, isso é um fator desmotivador?
Nossa, não, por exemplo, assim, para essa competição, eu tinha que focar em treino, tinha que focar em alimentação e ainda tinha que focar na parte, nossa, será que eu vou ter dinheiro para ir?
Isso, e quanto que fica, por exemplo, esse último campeonato? Quanto que ficou?
Só a inscrição, e eu nem fui pro absoluto, que no caso seriam duas categorias, que é a minha normal de peso e o absoluto aí não tem limite. Só a inscrição. Foi, acho que, R$288 a inscrição.
Uhum.
Fora viagem, hospedagem, gasolina, kimono, alimentação pra chegar. Então, fica
fora
muito
que
você
tem uma equipe, né?
Fora que eu tenho uma equipe.
Verdade, fora que não vai só você sozinha, né?
Não, vai meus pais
vai
também.
Pais.
Vai meus pais, vai meu sensei.
Isso, vai seu professor, vai seu mestre. Então, é todo um pessoal ali.
Então desmotiva um pouquinho, viu? Eu acho que nem um pouquinho, realmente desmotiva.
Realmente
é um fator ali que é complicado, porque você já tá treinando, você já tá tendo desgaste com físico, alimentação, psicológico, que precisa estar praticamente 100% todo dia, que você tem que estar se superando todo dia. E aí você olha e fala, nossa, eu tô treinando muito, tô seguindo tudo certinho, mas eu não tenho dinheiro para ir.
E isso que você tá falando são gastos diretos. E os indiretos no meio da semana, dos seus suplementos, da sua alimentação?
Exatamente. Teve campeonato que praticamente a gente foi... Acho que para o campeonato brasileiro a gente foi bate-volta. Que não tinha dinheiro. Eu falei assim, você quer ir? Quero. Então vamos. Mas a gente não tem dinheiro para coisar. A gente vai ter que só ir mesmo. Você compete, a gente já volta.
Uhum.
O corpo fica muito cansado da viagem. Nossa. Então por isso que a gente fala, tem que ter uma hospedagem. Você chega lá, descansa um pouco. Porque, nossa, é muito difícil. É muito complicado.
E para você, Flávia, você já teve algum evento, já teve algum campeonato que você participou e que você sentiu essa dificuldade também ou não?
Todos.
Uhum.
Todos. Porque, assim, o esporte em si ele é bastante caro, principalmente no Brasil, mas a ginástica, um colan pode passar de R$1.000.
Uhum.
E eu tenho que ter 4 colãs por ano. Então, assim, só os colãs já, assim...
E você ainda treina fora, né?
E eu ainda treino fora. E fora que a gente tem que ter aparelho de treino, a gente trabalha com 5 aparelhos, né? Corda, massa, arco, bola e fita. E esses aparelhos, se eles não tiverem uma qualidade boa, você não vai ter o mesmo desempenho, entendeu? Então, assim, às vezes o aparelho não faz... às vezes você compra um aparelho mais acessível e ele não faz o que o melhor faz. Uhum. E aí você pode se machucar, o aparelho muitas vezes quebra, entendeu? É mais difícil de fazer o seu treino com esse tipo de aparelho. E fora as coisas que você tem que comprar para o seu treino, tipo elástico, bola, bloco, entendeu? É as coisas que você precisa para treinar todos os dias. Então, você tem que ter, entendeu? Além das proteções, tipo, você precisa de uma sapatilha, você precisa de uma joelheira, entendeu? Então, só nisso, você já gastou, sei lá, quantos reais. E ainda tem as viagens, as competições.
Sim. Eu percebo uma coisa, eu não sei se é uma visão minha. Eu acho que em Paraíso tem... por ser uma cidade pequena, aqui saiu... esses dias tem 80 mil habitantes. Eu acho que aqui tem uma galera muito boa no esporte. Só que por conta dessas questões, principalmente o financeiro, eu acho que essas pessoas não levam o esporte à frente por conta dessas coisas. Vocês têm a mesma visão que eu, que aqui em Paraíso tem uma galera muito boa no esporte, ou não?
Não, Clésio,
não tem, não?
Sim, tem no futebol, tem na natação, mas é a questão da valorização do atleta. Isso realmente não tem.
Uhum, tá. E você?
Ah, eu acho que a... que quando a gente fala de novo daquele negócio de valorização, de enxergar a pessoa, a gente bate nessa tecla de novo. Porque, assim, o povo que treina aqui, que treina na arena, que sai lá de São Judas para vir treinar aqui, que sai lá de sei lá de onde para vir treinar aqui, eles querem, entendeu? Eles querem muito, muito. Mas a pessoa chega lá e fala assim, não vou te dar dinheiro. Não vou te apoiar naquela competição, não vou te levar para essa competição que pode mudar a sua vida como profissional.
Sim, e uma das coisas mais interessantes que eu vi aqui foi quando a Arena Olímpica foi sede de alguns campeonatos, de algumas coisas de fora. Veio o pessoal do vôlei, veio um pessoal do basquete, veio um outro pessoal também. Então, eu percebo que vai muita gente para olhar aquilo, as pessoas aqui em Paraíso ficam entusiasmadas. Só que eu percebo... exato. Uhum. E uma outra coisa que eu percebo, a única coisa, eu não sei, eu não estou nesse meio do esporte, mas a única coisa que eu percebo que o município ajuda no esporte é somente lá na escola. Porque é obrigação ter uma quadra, é obrigação ter um não sei o quê, ter um professor de educação física. No mais,
nada.
Esquece. Nada. Então, e para mim, o esporte é... cara, o esporte é a saída para muita coisa.
Exatamente.
Essa galera na rua, em vez de ficar na rua.
É segurança pública, é saúde, é tudo.
Dentro de casa, responsabilidade.
Disciplina.
Sim, exatamente.
Tudo.
Disciplina.
Disciplina. Tudo.
Exato. Bom, pessoal, o papo tá ótimo aqui, mas o nosso diretor vai falar que acabou. Tá. Mas, Bia, eu queria que você... essa é só a primeira temporada, viu? Vocês vão vir aqui depois para falar sobre o campeonato que vocês foram. Campeonato internacional, que a Flávia foi. Os campeonatos nacionais, pô, ser bicampeã nacional?
Bicampeã mundial.
Bicampeã mundial, velho. Você tem noção disso? Mostra pro pessoal as suas medalhas nessa, na
eu
sua
tô,
ali.
Eu não sei porque.
Nessa daqui. Esse foi do mundial.
Esse foi o mundial.
Uhum.
Que aconteceu sábado passado. Esse aqui foi o brasileiro.
O brasileiro.
Eu tinha esquecido o nome. Mas foi o sul-americano.
Sul-americano.
Uhum.
Certo.
E aquele ali...
mostra de novo o mundial e o brasileiro, que não deu para sair na câmera ali. Mostra de novo.
Brasileiro. E o mundial agora do fim de semana passado.
Fim de semana passado. Top demais. E esse último aí?
Esse aqui É do Campeonato Mineiro. Foi onde eu conquistei o tri.
Uhum, muito top. Bom demais, muito bacana. Bom, eu queria, para finalizar aqui, agradecer vocês, tá?
A gente agradece.
Por ter aceitado o convite, foi um papo muito bacana. E não deu tempo, a gente quer falar mais, infelizmente, o nosso tempo aqui é bem reduzido, eu gostaria de falar mais para até chegar nos campeonatos, como que foi a preparação para o campeonato, como é que foi sua ida lá para fora, como é que foi tudo isso, tá? E eu fico muito feliz por vocês terem aceitado e as portas estão sempre abertas, espero que quando eu chamar novamente vocês possam vir, tá? Obrigado de coração, Bia. Muito obrigado de coração, viu, Flávia? E pessoal, gostaria de também agradecer a Líder TV, a nossa parceira aqui, e vocês curtam esse conteúdo, é um conteúdo muito bacana, que assim, não se encontra em qualquer lugar, tá? Compartilhem isso com seus amigos, etc. E Mentes em Pauta, mais uma vez. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.